Ao vivo, Poco Pixel fora do jogo, episódio número 7. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Tema do episódio número 7.
A gente vai falar sobre videogame e tecnologia.
Não é magia, é tecnologia. Videogame e tecnologia parece um assunto meio banal, óbvio, né? Mas não, eu acho que tem uma série de nuances da interação entre videogame e tecnologia que são bem interessantes da gente discutir.
É que videogame é um produto tecnológico?
Sim, evidente. Evidente, claro.
Agora, qual é a relação dos videogames com a tecnologia fora dos videogames? Como é que existe essa conversa? Aí é nosso tema pra gente se debruçar hoje.
Exatamente. A gente tá fazendo essa conversa sobre essas intersecções aí dos jogos, dentro e fora dos jogos, porque a gente tá na temporada Fora do Jogo. A temporada Fora do Jogo é uma série de 12 episódios sobre a relação dos videogames com a sociedade. E tem assuntos demais, a gente já tá no 7º episódio, então a gente tá na segunda metade da temporada. E hoje é sobre tecnologia, a gente já falou sobre psicologia, a gente já falou sobre arte, a gente já falou sobre música, a gente já falou sobre educação, enfim. A gente já falou sobre vários assuntos, a gente vai voltar para um assunto talvez o mais intrinsecamente colado nos videogames, que é a tecnologia.
É muito legal a gente poder falar sobre tantos assuntos diferentes sobre o mesmo ponto de vista. Que
é verdade,
relação...
o videogame, né?
É, videogame conversando com tantas coisas distintas. E a gente só pode fazer isso numa série de 12 episódios por conta da nossa ajuda de vocês, queridos ouvintes.
Aê! Muito obrigado aos queridos ouvintes que financiaram a temporada. A gente fala em todo episódio porque merece. Merece mesmo ser obrigado 7, 8, 10, 12 vezes obrigado por financiarem a nossa temporada. A gente está muito feliz, muito contente de fazer essa temporada. A princípio com 8 episódios financiados pelos ouvintes, mais 4 episódios financiados pelo nosso querido patrocinador, a Alura, os cursos de tecnologia mais famosos e hypados do Brasil.
Graças à ajuda da Alura, a gente vai chegar em 12 episódios e falar de todos os assuntos que a gente tinha pensado previamente.
Todos. A gente planejou uma lista enorme de assuntos. Os 4 últimos, que são oferecimento da Alura, são os assuntos mais picantes.
Apimentados,
sensíveis. Mas vai ser legal. Sexo, violência, tudo aquilo que você quer, que você quer ouvir. Não. Que você quer ouvir. Né? Assuntos que você quer ouvir a gente falar vão estar lá nos últimos 4 episódios. Mas os outros 8 são incríveis também. A gente já está quase terminando. A gente está no 7º. Então tem tecnologia agora e próxima semana... Será que a gente dá o spoiler de qual que é o tema? Tá listado lá.
Na campanha de financiamento tá listado.
Tá listado. O próximo episódio sobre comunicação vai ser um episódio também bem interessante. Vamos lá, que hoje é videogame e tecnologia.
Bora!
Eu me lembro da temporada do Cronopedia. Que, aliás, vocês deviam escutar o Cronopedia, 12 episódios sobre a história dos videogames. E o primeiro episódio é basicamente a relação entre videogames e tecnologia. Porque a gente está falando de tentativas, de experiências, de primeiros experimentos de pegar uma tecnologia que estava nascendo e botar ela a serviço de um jogo. Então, anos 70 até 75, mais ou menos, a gente está falando só disso, de primeira tecnologia aparece e aí as pessoas olham pra tecnologia e falam assim, e se
né? Desse pra jogar nisso, né?
Exato.
E se desse pra jogar nesse osciloscópio que eu tenho aqui à minha disposição, né?
E se eu pegasse tubos fluorescentes e colocasse numa disposição que parece um jogo da velha? Será que eu conseguiria jogar jogo da velha?
Exato. É uma abordagem que é a abordagem das crianças, que é pegar qualquer objeto que tenha um uso habitual, subverter esse uso e transformar em brinquedo.
Eu acredito na pureza da resposta das crianças. E também na pureza da resposta das pessoas que estavam querendo jogar com trecos de tecnologia que apareciam na frente deles.
É verdade. E o curioso é que o jogo, por definição, ele é tirar coisas do seu sentido habitual.
Exato.
Né? É, dá pra eles um caráter novo, simbólico, que a gente usa pra se divertir, que a gente usa pra brincar.
Exato.
Então, faz sentido você pegar uma tecnologia que já existe, tirá-la de contexto e transformar isso numa brincadeira.
Aham. Uhum. É o que fez a galera do começo dos anos 70, então, até dos anos 60. Vê lá um osciloscópio e falar, vamos jogar nele? Vê lá um tubo fluorescente, vamos tentar montar um jogo com isso, e assim por diante. Vê uma rede, né, de computadores lá da universidade e fala, se a gente jogasse via esse treco aqui, essa rede, né? Então é um impulso natural que você falou, faz todo sentido. É infantil também, de alguma certa maneira, de pegar um objeto e transformar aquilo num jogo.
E tudo pode ser transformado em jogo.
Um caixote.
Né? Mesmo tecnologia, né? Tinha coisas ridículas do tipo: aperta o botão de volume da TV e tenta parar de apertar exatamente quando chegar no volume 12. E
as
aí
pessoas
não
brincavam
rápido.
De apostar quanto tempo ia demorar pro DVD, pro logo do DVD, parar de quicar e entrar bem no ângulo ali da televisão.
Exato, qualquer coisa pode ser transformada em jogo. Eu
Exato.
Acho que a guinada aqui que nos interessa é quando, ao invés de você transformar a tecnologia que já existe num modo de jogar, você começa a pensar tecnologia para jogar.
Então... Isso, acho que a gente tem três pontos principais para conversar nesse episódio. E passam por essa introduçãozinha que a gente fez agora. O primeiro ponto, que é o ponto lá do começo dos videogames e que tem a ver com a temporada do Chronopedia, escutem lá e tal, é como que a tecnologia impulsiona os jogos. Então a tecnologia avança, os jogos avançam. Uhum. Como que se dá essa dependência? Quanto que o videogame depende de ter um outro elemento acontecendo para aquilo virar. E num ponto que não é só, agora os jogos são mais coloridos, os jogos têm música mais divertida, os jogos são mais compridos, tem historinha. Não, não. Quanto que a jogabilidade depende da tecnologia acontecer.
Uhum.
Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como que o videogame faz a tecnologia ir pra frente? Como que o estímulo de jogos faz com que os cientistas criem novas tecnologias, novas possibilidades de tecnologia.
É, como é que eu passo de pensar num jogo para uma tecnologia que já existe, para ter que bolar uma tecnologia nova para um jogo que ainda não existe no mundo?
Isso é perfeito, e disso sai aquela famosa coisa dessa temporada, que é como que o videogame influencia o resto do mundo? E o videogame influencia assim do tipo, criaram o acelerômetro, basicamente para jogo, e o acelerômetro hoje é usado para várias coisas, o joystick, N coisas que saem dos videogames tecnologicamente e vão para o mundo. Então esse é o segundo assunto. O terceiro assunto é, como que os videogames servem como cavalo de Troia, como o primeiro passo das pessoas no mundo da tecnologia.
É uma porta de entrada muito comum.
Né? Para o mundo das drogas, é exatamente isso. Ah, não, esse é outro episódio, né? Tem um episódio de drogas? Videogame e as drogas?
Não, acho que
não. Não tem esse episódio, não tem.
Não, essa correlação não existe.
É, pode existir. Depende do jogador, mas enfim. Essa relação do... O videogame serve como o primeiro produto de tecnologia avançada, porque os videogames são tecnologia avançada, que a pessoa tem em casa.
Quantos computadores não foram vendidos sob pretexto de que você ia poder jogar alguma coisa lá na sua casa?
Vamos começar por esse ponto, já que a gente está entrando nele.
Uhum.
E nos anos 70, vamos pensar em 76, quantas pessoas tinham um computador em casa?
A tecnologia era uma coisa muito mais distante, né?
Exato. As pessoas viam computadores em certos tipos de trabalho, não em todos. Era restrito até para o mundo do trabalho o computador. Não era uma questão banal. Hoje em dia, todo mundo tem um computador, no mínimo, que é o celular. Mas até, sei lá, comecinho dos anos 80, computadores eram restritos a alguns tipos de trabalho só. Não todos os tipos de trabalho. Então, pessoas que trabalhavam, sei lá, eu sempre uso esse exemplo, do imposto de renda, sei lá, na Receita Federal, tinham grandes computadores para calcular os impostos e a renda da galera.
Que, em geral, né, esses computadores, na verdade, eram calculadoras gigantes.
Umas grandes calculadoras, e ninguém tinha acesso àquilo, porque ninguém tem acesso, por exemplo, sei lá, ao tatuzão do metrô. Você tem um tatuzão escavador do metrô na tua casa?
Não faz nenhum sentido.
Não faz nenhum sentido, e não teria também um computador do imposto de renda na tua casa.
A gente tem acesso, não a um tatuzão, mas a um skate. Né? Então, ao invés de computadores, as pessoas, nos seus trabalhos, tinham máquinas de datilografar, máquinas de escrever.
Exatamente. Então, tipo... Computadores não eram coisas comuns nas casas das pessoas. Porém, os consoles de Pong já existem desde 72. As pessoas tinham Pongs em casa. Vendia bastante. A Atari vendeu várias gerações de Pong. Vários concorrentes criaram clones do Pong. Significa que tinha mercado. E Pong são computadores.
É muito engraçado pensar que por muitos anos uma máquina de Pong que simplesmente rebate uma bolinha de um lado pro outro era a peça de tecnologia mais avançada que a maior parte dos lares tinha.
Exatamente. Eu não assim, tinha...
Era mais avançado do que a segunda coisa mais tecnológica, que era a geladeira.
Exatamente. A máquina de lavar louça. Sei lá. Era... O Pong, que hoje a gente acha completamente banal, era uma coisa extremamente avançada no começo dos anos 70. Os primeiros computadores de 8 bits não foram vendidos para pessoas usarem em casa. Eram para hobbistas. Eles queriam o Apple I era feito para as pessoas montarem na garagem. Não era feito para você usar de verdade. Então, tipo...
É aeromodelismo, né?
Mas os Pong estavam lá. Já existe... Exatamente, aeromodelismo. Os Pong estavam nas casas das pessoas. Quando o Magnavox Odyssey, o primeiro Odyssey, foi lançado, estava na casa das pessoas, era um computador mais avançado do que quase toda a tecnologia que a pessoa tinha visto na vida dela.
E claro, a gente falou bastante disso na temporada Cronopedia, mas é bom lembrar que o termo videogame é um termo bastante aberto.
Cabia absolutamente tudo, né?
E que, a princípio, era muito mais comum chamar essas coisas de computadores.
Uhum. Tanto que o Atari 2600, que foi posteriormente chamado de Atari 2600, ele foi pro mercado pela primeira vez como o Atari Video Computer System. Ele era um sistema de computação em vídeo. E o vídeo é um ponto muito importante, porque a computação...
Existe computação sem vídeo,
exatamente, né? A computação acontece de várias maneiras. O mais comum na época do imposto de renda lá, daqueles computadores de tamanho de armários que faziam o cálculo do imposto... Era o computador dar o output em papel. Ele imprimia o formulário das pessoas. Não precisava de uma tela. O Atari era um sistema computacional de vídeo.
Lembrando que o Nintendinho, alguns anos depois, vai chamar no Japão Family Computer System.
É verdade. Ele era o Famicom. O Family Computer era o computador da família, para o uso familiar. Que é diferente do computador padrão, que é um computador que tem nas firmas.
É,
né?
É computador pro trabalho.
Pro
né?
trabalho, exatamente. Então, quando o Odyssey é lançado, ele era provavelmente a peça de tecnologia mais avançada que a pessoa tinha tido contato na vida dela.
Exatamente, é o acesso das pessoas a computadores.
É, exatamente. Os computadores de 8-bit posteriores, o Apple II, o ZX Spectrum e o Commodore 64, são, obviamente, infinitamente mais avançados do que o Odyssey, que o primeiro Odyssey. E eles foram também, provavelmente, comprados massivamente por pessoas que queriam jogar. E não que queriam programar ou, como a propaganda da época falava, fazer a gestão das finanças pessoais, isso, as receitas da cozinha.
A gente já falou bastante disso, né? São máquinas que são vendidas sob essa alcunha de que elas são multiuso. Você pode fazer muitas coisas com elas. É que a coisa mais óbvia e mais impressionante
era jogar.
Fazer uma planilha.
E era
o equivalente a escrever uma coisa, só que aparece na televisão em vez de no papel.
Exatamente. Né? Eu ia falar exatamente isso. O videogame é insubstituível e a planilha é substituível. Eu posso fazer o controle das finanças pessoais no caderno.
Eu arriscaria dizer que no final dos anos 70 é mais fácil você escrever suas receitas num caderno que você guarda na cozinha
infinitamente.
Do que no computador, imprimir naquele papel que vem em cada página grudada uma na outra.
Eu vi isso, eu vou dar memórias anciãs assim para as pessoas aqui.
Boa, compartilhe.
Eu vivi muito troca de receitas culinárias e pontos de tricô analógicas acontecendo na minha frente. As pessoas se encontravam e aí uma pegava o papel da outra e copiava. Pegava um caderno e escrevia o que estava escrito no outro caderno para você ter uma cópia daquilo.
O ponto de tricô é muito engraçado.
De tricô e receitas culinárias. Eu via as trocas acontecendo na minha frente. Era muito mais conveniente. Imagina o computador. Imagina as pessoas do clube de tricô trocando disquetes com os pontos. Não faz sentido, é muito difícil. É muito antiprático.
Ou você imprimir isso, sendo que levava um tempão para imprimir, né?
É verdade, você tinha que comprar um outro equipamento. Olha, impressoras são um excelente exemplo. Impressora é um negócio tecnológico, assim, de outro planeta, né? Ele lida com pontos de impressão que são menores do que o ponto da agulha. E uma tinta que ela sai, uma micro bolha de tinta que parece feito pela NASA, né?
É, e tem essa questão que eu acho muito impressionante, que é tirar uma coisa... de uma grande empresa que só muito dinheiro
gráfica,
era capaz de manter e traz pra dentro do lar.
Exatamente.
É isso. É trazer uma gráfica pra sua casa.
É uma gráfica na tua casa.
É que é uma gráfica que emperra.
é uma gráfica que come teu papel.
Porém, essa possibilidade é muito fascinante, né?
É, a impressora faz duas coisas. Ela come teu papel e te irrita. Essas são as duas coisas que uma impressora faz.
Mas é um avanço tecnológico quando a coisa sai de um ambiente estritamente comercial e vai parar no seu dia a dia.
Mas mesmo a impressora, mesmo as planilhas, mesmo os programas de receitas, eles têm um apelo, eles interessavam as pessoas, principalmente aquelas que estavam querendo brincar com a tecnologia. Mas a gente sabe que as pessoas compravam Apple II e Commodore, ZX e MSX para jogar.
É, porque, como você disse, é o que é de fato insubstituível. Existem jogos que não são jogos eletrônicos. Eles só são completamente diferentes.
Exato. A planilha é igual, mas o jogo não é igual. O jogo é totalmente diferente. E é fascinante pensar que essas pessoas tiveram seus primeiros contatos com computadores, com teclado, com capacidade de programação, e provavelmente nunca usaram essas capacidades todas do computador. Elas só jogavam e estava tudo bem.
Uhum. Eu tive um MSX, né, que eu herdei de você, que tinha possibilidades de programação, né? Dá pra programar em BASIC nele.
Isso.
Eu nunca programei absolutamente nada. Eu só queria jogar. Eu tratava
era um videogame. Era um videogame.
Mas é que eu sou um caso anedótico. Você programava.
Eu programava.
Você aprendeu a programar. Muita gente teve acesso à programação porque era uma das possibilidades.
Mas eu não tenho nenhum pudor de dizer. Eu pedi o computador, eu queria um computador porque eu queria jogar jogos mais parecidos com arcade do que os jogos do Atari que tinha em casa. Era esse o lance do MSX pra mim.
O Atari eram jogos muito mais pobres do que os jogos comunitários dos arcades.
Exatamente, eu tinha um Atari. O Atari tinha jogos e eu me divertia com ele. Aí quando eu via os arcades na rua, no shopping, eles eram muito melhores do que os jogos de Atari. E eu aprendi, não me lembro exatamente com quem, como, se eu vim em algum lugar, os computadores com jogos muito importantes, muito interessantes, muito parecidos com os jogos de arcade. Então eu pedi pro meu pai: eu quero um computador. E quem escolheu MSX ou qualquer outra coisa foi meu pai.
Claro.
Ele pegou lá o Hotbit, ele achou a oferta interessante, a caixa bonita, sei lá, alguma coisa assim. Ele leu as especificações e viu que fazia sentido. E provavelmente se impressionou que na caixa falava assim: tem um logo e vai ensinar o teu filho e vai ter educativo. Então ele meio que fez um composto de ideias na cabeça dele.
Ele pensou que ele iria usar para trabalho?
Ah, ele falou, acho que ele deve ter falado pra minha mãe, mas ela nem acreditou, provavelmente, ninguém acreditou nisso. O que ele ia usar o computador? Enfim, o MSX é um computador extremamente desajeitado pro trabalho. Assim. Uhum. Eu usei ele por muitos anos e eu não tinha um PC, e eu precisava de ter vazão pra poder digitar textos, imprimir coisas. Então eu instalava, eu procurava programas de editoração de texto, programas de gráficos, de fazer banners, de fazer desenhos e coisas desse tipo.
Voltados para o MSX.
Voltados para o MSX. E tinha no mercado brasileiro, tinha esses programas, porque eu era um computador razoavelmente popular, então tinha necessidade desses softwares. Os softwares eram geralmente brasileiros mesmo, porque não tinha um mercado muito importante fora, e o mercado japonês
né?
não servia.
A gente não lia em japonês.
Exato, não rolava. Então tinha muito software brasileiro dessa área. E eu tentei, eu escrevi trabalhos para a escola, eu sempre me lembro da petição de advogado que eu digitava pro meu vizinho que era advogado, ele não tinha computador e eu ia lá em casa.
É mesmo?
É.
Você cobrava por isso?
Não. E aí ele ficava lendo pra mim lá a petição e eu ficava digitando. Ele falava: bota um espaço aqui, puxa aqui. Era um trabalho de copiloto, assim. E eu ficava lá, criança tem tempo, né? Enfim, pra mim eu tava mexendo com o computador, tava tudo bem. Era muito, muito ruim, era muito desajeitado. Aquilo travava, aquilo perdia tudo que você tinha escrito. O computador só desligava do nada, não tinha memória. O disquete, você tem que apertar o botão salvar, salva, torcer para que tivesse salvo mesmo. Quando imprime, você tem certeza que não vai sair aquilo que você tinha na tela. Então, tipo...
Não era uma experiência otimizada em nenhum grau, né?
Não era. Era muito ruim. Pro que ele era bom? Pra jogar.
Pra jogar era excelente.
Era muito bom. Então, o videogame foi, mesmo quando ele tinha um formato de computador, o videogame era o equipamento de tecnologia mais avançado que as pessoas tinham em casa.
E a porta de entrada para o uso de tecnologia.
E a porta de entrada para outros computadores mais importantes, mais poderosos. É o que aconteceu na minha história pessoal e que aconteceu com muita gente. A migração de um computador de 8-bit para um computador PC, para um IBM PC. e que é, sim, muito mais avançado e é a base do que a gente tem hoje de computação. Quem não queria trocar o MSX para um PC? Meio que todo mundo. Qual que era o estímulo na maioria das vezes? Jogos. É, os jogos do PC estavam numa era de ouro, né? Você não queria jogar, sei lá, Monkey Island? Todo mundo queria jogar Monkey Island.
Todos os Adventures da LucasArts.
E assim por diante, todos. Você queria sair do MSX, porque o MSX não tinha aqueles jogos que eram tão legais nos computadores. E aí você comprava um computador. E que significa? Você está avançando na tecnologia. Olha só que coisa incrível. Geladeira a gente só troca quando quebra, não é?
Claro.
Ah, porque agora tem um inverter, sei lá o quê, que não gela. Não, não, vai, não é suficiente pra você trocar. Jogos fazem as pessoas trocar de computador. É muito impressionante, né?
E eu acho que, de alguma maneira...
O jogo
maneira,
como
né?
uma força tão poderosa que impele as pessoas a fazerem coisas. O jogo é tão poderoso assim, né? A gente não falou isso no episódio de psicologia.
Pois é, o jogo impele você a aprender coisas não só do jogo. Porque é claro que a gente aprende as regras de um jogo para que a gente seja capaz de jogar.
Perfeito.
Mas a gente aprende a fazer o que for necessário para o jogo funcionar. É, desde habilidades físicas, que você aprende apartada do jogo, para na hora do jogo você ser capaz de realizar aquela atividade, mas também uma certa capacidade de lidar com tecnologia para que o jogo funcione.
É verdade, a gente tem que lidar com o trubisco, né?
Você tem que ser capaz
de... Assoprar cartucho é o primeiro nível assim, de lidar com tecnologia. Tem muitos outros,
tem
né?
Tem muitos outros. Para computadores era muito mais complexo. Você aprendia a escrever comandos num prompt.
Você aprendia a abrir o negócio e trocar as peças internamente do computador.
Justamente. Tem uma parte, claro, do uso, mas tem uma parte até da manutenção, né?
Manutenção do negócio. Quem que nunca abriu um PC? Ah, eu comprei... Olha só, é experiência típica dos anos 90. Comprei uma placa de vídeo nova pro meu computador. Eu tenho que abrir o meu computador existente, tirar a placa de vídeo de dentro dele e colocar a placa de vídeo nova. É o nascimento de uma geração de técnicos informáticos, né?
E a gente tá vivendo, né? Eu tô avançando muitas décadas no futuro.
Isso, isso é meio alienígena pra hoje, porque hoje os computadores são caixas coladas, seladas, né?
É isso que eu ia dizer sobre o que a gente tá vivendo no nosso período contemporâneo. Que é pelo fato de que computadores são muito selados e porque a maior parte do uso tecnológico das pessoas é estritamente o celular, a gente tá tendo um efeito de pessoas que chegam no mercado de trabalho sem saber utilizar um computador.
É verdade.
As pessoas não entendem as regras básicas de utilização de um PC, por exemplo. Porque o celular é muito diferente e essa é a tecnologia que as pessoas convivem diariamente.
É, o celular é muito mais próximo de uma tecnologia de consumo estilo geladeira do que o computador era nos anos 90 e de alguma maneira do que o videogame era nos anos 90. O videogame de caseiro, os consoles eram nos anos 90. Era muito difícil uma criança que não quisesse jogar, sei lá, The Sims... E aí não aprendesse a usar o computador por causa disso. Tinha que usar o computador. Tinha que saber instalar. Quantas vezes eu não aprendi o que era dar o ARG, o RAR, o ZIP, pra poder copiar o jogo do amiguinho? Ou fazer o contrário, descompactar o negócio.
Você tem que entender quais são os tipos de arquivo, como é que eles se compactam, como é que você abre eles, como você instala. O 386, que eu herdei de você, veio com um manualzinho.
Que eu fiz.
Você me escreveu e ilustrou.
Com... Tinha desenhinhos?
Tinha desenhinhos. Porque não bastava soltar na mão de uma criança de 5, 6 anos um computador e falar boa sorte. Ah,
jogue.
Exato, né?
Ele não é um gibi, né? O computador não é uma coisa que você só abre e funciona. Tem que ter alguma coisa acontecendo ali pra funcionar.
Tem que ter algum nível de know-how pra conseguir fazer
a tecnologia
funcionar.
Mas quando você recebeu, leu o manual e começou a usar, em pouco tempo você já estava dominando o uso daquele computador. Não precisava mais do manual. E quando trocou de computador para outro computador, você já sabia. E quando trocou para outro, você já sabia.
E uma vez sabendo, você
nunca
perdeu.
Mais, né? Então, você não programou e nunca chegou a programar na sua vida, mas não tem importância. O computador não é um ser alienígena para você.
De jeito nenhum.
É. Você não usa o mouse assim, com medo de pegar nele e apertar assim, com os dedinhos.
Não,
assim.
Essa é minha mãe. Minha mãe solta o mouse pra clicar no botão.
Ela segura o mouse, aí quando acha na posição ela larga.
Ela larga e aperta o botão.
Aperta. Isso é maravilhoso. É muito bom. Pena que podcast não tem imagens. Mas é isso. O videogame ele funciona como uma porta de entrada tanto para o consumo de tecnologia como para o domínio dessa tecnologia.
Claro.
Para você usar aquilo tanto no software quanto no hardware. Eu aprendi a trocar processador de computador pra poder jogar jogo melhor.
Passar a pasta térmica.
É, tirar e saber as compatibilidades das memórias, porque eu queria colocar mais memória, mas tinha que ser par e não sei o quê.
São muitas regras, né? É um cenário muito complexo mesmo.
Sim, é um jogo quase. Muito difícil, né? Então, tipo, o videogame ele é um excelente porta de entrada pra tecnologia nesse sentido, principalmente pra computação. Ou pra, como os antigos maias falavam, pra informática, né?
É, exato. E tem uma coisa contraditória que eu acho muito interessante, que é o jogo é muitas vezes colocado num lugar menor na sociedade, né? Coisas, uma coisa que a gente acha que é despropositada, que é só tempo livre, uma atividade quase infantil.
Uhum.
Por outro lado, é uma atividade que a gente entende muito bem. O jogo é uma coisa que todos nós nos relacionamos de alguma maneira.
Faz sentido.
Nem que seja com a lembrança do que era quando criança. Então, quando você tem uma tecnologia avançadíssima na sua casa, por avançadíssima eu tô querendo dizer um ZX Spectrum, um computador antigo, às vezes é muito difícil você entender o que é que dá pra fazer com isso. A tecnologia é maior do que a nossa imaginação de como usar essa tecnologia.
Muito, muito.
O jogo a gente entende. Você pode achar que é besta, que é perda de tempo, que é uma atividade extremamente infantil. Mas você sabe o que jogar é e você entende que dá pra jogar com aquela máquina.
Sim.
Então tem uma coisa meio contraditória, de que é pequeno, é menor, é até ridicularizado o jogo. Mas ao mesmo tempo é tão universalmente compreensível o que jogar é, que você consegue dar um uso para aquela tecnologia.
Uhum.
E muitas pessoas que são refratárias ao jogo achavam legal ver o jogo ou jogar porque na tecnologia.
Porque a tecnologia era fascinante, né?
Porque é uma oportunidade de usar a tecnologia. Você quer usar, porque você se sente parte do futuro. Você sente que você está vivendo o seu momento histórico. Mas não sabe o que fazer com a tecnologia.
O jogo te dá o que fazer com a tecnologia.
O jogo te dá um objetivo imediato, instantâneo, compreensível.
Maravilhoso. Então, esse papel o videogame faz como nenhuma outra coisa. Era comum esse termo no início da indústria de tecnologia. E eu acho que não se fala mais isso, mas era muito comum ver nas revistas e tal o famoso conceito do killer app, daquele aplicativo, daquele programa que faz você comprar o hardware.
Ele justifica a compra da tecnologia.
Exatamente, é o killer app. E não teve nenhum killer app tão bom quanto jogo. Não tem.
Isso sabe que é engraçado? Isso existe até hoje, assim. As pessoas, mesmo que não tem muito acesso à tecnologia, pessoas menos curiosas, idosos, acham muito legal que realidade virtual existe. Você pode pôr um capacete e você tá inserido num ambiente tridimensional.
É, num outro lugar, outra época.
É muito fascinante mesmo, né? Tipo, ver a tecnologia sendo capaz de produzir esse tipo de coisa. Mas o que você faz com essa tecnologia? Você basicamente joga.
É jogo.
É o uso mais imediato e compreensível, né? Então pessoas que são refratárias ao jogo querem botar um capacete de realidade virtual da Sony lá e jogar alguns minutos de alguma coisa. Só
sim,
pra ver como é que é.
Pra sentir a tecnologia. Tem gente que paga, aluga por minutos no shopping pra poder brincar de
sim,
capacete virtual. A tecnologia é irresistível, né? Então eu acho que o primeiro ponto é esse. A tecnologia ela é iniciada na cabeça e na vida das pessoas graças aos videogames na maioria absoluta das vezes.
E tem uma coisa que é própria da tecnologia. Porque os avanços humanos são diversos. Os avanços na matemática, na ciência, na física. Mas eles são incompreensíveis para quem não domina essas matérias. A tecnologia é avanço feito coisa.
Uhum.
Ele é transformado numa materialidade. Isso. Que faz com que a gente sinta que a gente pode finalmente entender e participar dos avanços.
Dá pra encostar no avanço, né?
Justamente.
Você pega no avanço, né?
E, nossa, a física evoluiu muito. Okay.
Quem sabe? Ninguém sabe.
Eu não tenho como fruir disso de nenhuma maneira. A não ser que essa física vire coisa que eu possa ver, que eu possa tocar, que eu possa mexer, brincar, jogar. Que vira um foguete que me leva.
Que esquente minha comida.
Isso. Aí você percebe, né?
Sim.
Aí você tem a sensação social de avanço. Quando o avanço é teórico, ninguém percebe.
Exatamente. É maravilhoso. O videogame como uma porta de entrada para a tecnologia. Nossa, é um um assunto pouco explorado, mas muito, muito importante. É, gerações até num aspecto que é mais comum assim, de pessoas conversarem, que é o mercado de trabalho. Gerações de pessoas que entraram para programadores, empresas de TI, etc., por causa dos videogames.
E é claro que game designers, né? Gente que programou jogos, sim. Mas o legal é que não necessariamente.
Não,
né?
Pessoas que trabalham lá no... Usando o mesmo exemplo, na Receita Federal, porque elas começaram jogando videogame.
Sim.
É muito legal.
Atenção, galera! Do mesmo jeito que o famoso Guia do Mochileiro das Galáxias ajuda a explorar o universo, o Guia do Mochileiro Tech da Lura é o companheiro ideal para você desbravar o vasto mundo da tecnologia.
A gente está falando de um material completo e gratuito, 100% gratuito, que a Lura fez junto com especialistas para te guiar desde os primeiros passos na carreira de tecnologia até o topo da carreira. São mais de 20 conteúdos valiosos, um quiz para você descobrir a área que mais combina com o seu perfil, tutoriais, exercícios práticos, dicas de especialistas e até um checklist para você criar o seu LinkedIn. Olha só, tudo isso está no Guia do Mochileiro Tech.
E além disso, tem vários projetos práticos para você aprender a montar seu portfólio, tutorial que te ensina como se destacar em entrevista. É o jeito certo para você impulsionar sua carreira e estar preparado para os desafios do futuro. Não precisa entrar em pânico, Guia do Mochileiro Tech está aqui para te ajudar.
O Guia do Mochileiro Tech junta tudo isso num lugar só, é muito prático e é totalmente gratuito, é 100% gratuito. É só clicar no link que está na descrição desse episódio e você vai garantir o seu Guia do Mochileiro Tech. Ó, é imperdível e só a Lura, o curso de tecnologia mais famoso do Brasil, poderia trazer esse tipo de conteúdo. Vai lá! Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a dependência dos videogames da tecnologia. E a gente deixou isso bem claro no começo. Primeiro surge o osciloscópio. Depois vem o Tennis for Two. Primeiro surge a lâmpada neon, ou a lâmpada fluorescente. Depois vem o jogo da velha. Primeiro surge a TV. Depois surge o circuito impresso. Aí surge o Pong. Precisa, as tecnologias, elas são acumulativas, acho que é um princípio meio básico da tecnologia, né? Uma precisa da outra para crescer e ficar cada vez mais sofisticada.
Sim, né? Elas estão sempre de pé nos ombros de quem veio antes.
Veio antes, e o videogame precisa desse movimento para existir. Primeiro, a eletrônica tem que virar digital. Então é sair daquele mundo de fusíveis, diodos, e entrar no mundo de transistores, uhum. No mundo de informática digital, digamos assim. Depois isso muda para um mundo de informática digital miniaturizada, com processadores dedicados.
Para poder trazer para as casas, né?
Para poder trazer para as casas. Então, a tecnologia precisa de andar para o videogame também poder andar. Então, me parece uma coexistência muito lógica. Então, quando existe a miniaturização dos processadores, os videogames evoluem, saem do Odyssey básico, que era circuito impresso, e vai pro Atari 2600, que já tem um processador poderoso, que inclusive é o mesmo do Apple II, ou mesmo do Nintendinho. Então, primeiro evolui a tecnologia, depois evolui o jogo. Os jogos de Atari são jogos superiores aos jogos do Odyssey. Os jogos do Odyssey são geralmente jogos de tela única, baseados em rebater pontinhos, é quase como fosse o Pong. Os jogos do Atari são muito mais variados. Existem várias jogabilidades possíveis no Atari. Tem a jogabilidade de carrinhos, de velocidade, tem a jogabilidade de navinhas, de dar tiros, que nem o Space Invaders, que nem o River Raid. Chega até ao ponto de ter uma certa jogabilidade tela a tela, como o Pitfall, como o Hero. Tudo isso depende do processador. Então primeiro surge o MS 6502, depois surge o Atari e a jogabilidade dos videogames se transforma completamente.
É totalmente diferente, né? Você fazer um jogo para uma máquina que já existe, que tem outras funções, outras prioridades, talvez nem tenha pensado em jogo. E aí a gente pensa em fazer jogo e a gente encaixa lá. E você começar a fazer máquinas que são dedicadas. E com a máquina dedicada, você já está pensando como é que eu posso criar os jogos mais interessantes e pensa tecnologia adequada para isso. E querendo que mais pessoas tenham acesso a esses jogos, você tenta fazer o mais barato possível.
Sim.
Você, tem uma preocupação com a acessibilidade dessa tecnologia. Porque você não está criando um computador que vai ser usado por poucos bancos mundiais.
Não,
você tá criando uma máquina de jogar.
Milhares de pessoas, né?
É, e a gente sabe como isso se tornou verdade, mas o sonho era, todo mundo joga. Todo mundo sabe o que é jogo, todo mundo pode jogar. Então você tem que criar uma coisa que todo mundo possa ter em mãos.
Exatamente. Então tem várias evoluções tecnológicas que são efetivamente traduzidas em jogos e efetivamente traduzidas em jogabilidades novas. Então, o processador faz com que a gente saia desse mundo de Pongs e vai para um mundo que cabe jogos tela-tela até.
É, e o tela-tela do Atari já tá ali esgarçando esse tecido, assim, tá esticando bem a corda.
É verdade.
Porque o Atari não foi pensado para isso.
Ele foi pensado para Pong.
Ele foi pensado para Pong.
É.
Aí as ideias dos jogos já estão sendo mais sofisticados do que a tecnologia disponível.
Exatamente.
Uma vez que essa ideia surge, aí a próxima geração de videogames já pensa: queremos jogos com mais telas, queremos mapas maiores.
Isso.
E aí,
precisa
mais
de memória,
mais processamento.
Precisa de mais memória, mais. Você precisa de aliviar o processador de várias tarefas. Então surgem, que nem o Commodore 64, placas que são bastante divididas, tem processadores dedicados para cada função, não é só mais um processador único que nem no Atari, mas processadores espalhados que fazem, um faz o vídeo, outro faz o áudio, outro faz o processamento geral, o outro faz só o I/O e assim por diante. Então a tecnologia vai evoluindo, a possibilidade de eu enfiar um monte de processadores dentro de uma placa surge. O que acontece? Surge os computadores 8-bit, surge o Commodore 64, surge o ZX Spectrum, surge o MSX, os jogos ficam melhores. Começa a surgir, por exemplo, nos computadores que tem mais memória, porque eles eram feitos para multipropósito, né? Você podia ter a tua planilha do banco lá e coisas assim. Surgem jogos como Ultima, por exemplo, que eram jogos de mapas grandes, inventário. O Atari não dava conta disso. Lembra quando a gente fez num vídeo, tá no YouTube, sobre um jogo de Atari que era de fita cassete, que era tipo um RPG, que você controlava no mapinha, encontrava. Você encontrou Goblin, você encontrou. Era muito engraçado o jogo. Ele só funcionava porque ele tinha aquele acionador de fita cassete, que acrescentava memória. Então, porque a fita cassete não é uma memória que precisa ser carregada na outra memória, né? O que está na fita precisa ser transbordado para dentro da memória do computador. Ele não consegue jogar na fita, tem que ser transposto. Então, o Atari não tinha memória, o acionador de fita cassete tinha memória. E o jogo foi completamente transformado. Tinha uma jogabilidade que não era possível no Atari, foi possível graças àquele hardware que dava memória para o Atari. Então, os computadores com memória fazem surgir RPGs. É um outro gênero. É um negócio completamente diferente do que tinha no Atari.
Aí você pensa, ah, eu posso contar histórias maiores? Então, bora.
Agora eu conto. Outra coisa, os computadores tinham teclado. Vários e vários jogos de texto surgem, porque era possível digitar. Eu tinha a possibilidade de fazer um input pelo teclado, criava novas jogabilidades na cabeça dos game designers. O cara do Adventure, do Atari, ele queria replicar o modelo de um jogo de texto que ele tinha visto no computador. Só que ele não tinha teclado. Então ele se limitou. Ele teve um problema de limitação. Então é a tecnologia impedindo ou possibilitando novas jogabilidades.
É, criando uma série de regras que você tem que seguir na hora de pensar o que jogo é possível de
Exato.
Ser feito, né?
Mouse. Os computadores, a partir do 286, tinham um mouse como padrão. O Macintosh introduz a ideia do mouse como algo obrigatório de computadores. E todos vão copiar. Surge a possibilidade de adventos que sejam point and click. E não só digitação. O mouse como modificando completamente a interface do jogador com o jogo.
O mouse vira a direção do olhar. Você explica pro jogo o que você tá olhando, o que você quer tocar.
É muito desconfortável o Maniac Mansion sem o mouse, por exemplo. Você jogar com os direcionais do teclado, por exemplo. Ou com o controle do Nintendinho. Muito ruim. O mouse que possibilita. Pensa um jogo estilo Dune 2 sem o mouse.
É, o SimCity, né?
O SimCity, que é anterior, né?
O próprio Super Nintendo, né? Teve que colocar um mouse à venda pra você poder jogar SimCity 2000.
E SimCity 2000, até Mario Paint, coisas assim. O mouse é importante, a tecnologia tá segurando o jogo. Você põe uma tecnologia nova, solta o jogo. É pressão e distensão, né? A tecnologia funciona nesse sentido. Então, sempre que a tecnologia vai, os videogames mudam. Surge a tecnologia de disco óptico. Então tem os laser discs. O que os caras fazem? O Dragon's Lair, que é um jogo baseado num laser disc, num disco que guarda vídeos.
Você pode pôr um desenho animado inteiro como jogo, hein?
Poderia ser um desenho animado baseado, um jogo baseado em desenho animado no videocassete? Poderia, só que aí imagina só, você aperta uma opção e espera 5 minutos até a fita rebobinar, voltar pro ponto que você tem que ver o vídeo ou ir avançar. Você fica escutando lá, tchaca, 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 a fita girando, não faz sentido. É. Mas o laser diz que não, ele tem um... Ele é automático, ele muda de posição pelo facho do laser. Então, tipo, na hora, ele já toca o vídeo que tem que ser.
É, a própria história do Final Fantasy, né, conta um pouco essa dinâmica. De num cartucho de Super Nintendo, você tem uma limitação de como você pode contar essas histórias. Quando surge a possibilidade de você gravar vídeos, música, falas, conversas, né, cenas inteiras em áudio num CD, você pode contar histórias que são muito diferentes.
Exatamente.
Então, e aí fica difícil você voltar atrás.
É o CD que faz isso acontecer, né? O CD que cria o storytelling nos videogames, basicamente, né? Era muito mais difícil com a limitação tecnológica antes.
É que é difícil você falar que a ideia dos criadores de Final Fantasy estava represada pelas limitações tecnológicas.
Ele não tinha nem a ideia, né?
É, você faz o que dá. Talvez tenha pensado numa coisa mais sofisticada, mas você faz o que um Super Nintendo permite. É que chega um momento que é assim que é. É assim que jogos são. Você não tá limitando as suas ideias. Você tá seguindo as regras dos jogos de videogame. Quando a tecnologia abre portas, aí você é obrigado a questionar quais são as suas ideias de jogos de videogame.
Exato.
É por isso que as mudanças de geração... Né, esse conceito bastante artificial, né?
Completamente que são, artificial.
Quais são as gerações de videogame. Mas é que tem saltos tecnológicos que fazem com que os desenvolvedores de videogame tenham que repensar quais são as ideias que eles têm para jogos. Então, com o CD, o que dá para fazer diferente? E aí você pensa, ah, sim, vamos botar voz, vamos botar música. Não tem tanto um represamento. Tem sempre essa necessidade de você repensar quando a tecnologia nova aparece.
Exatamente. O disco óptico criou um monte de possibilidades, né? Eu falei do Dragon's Lair como uma possibilidade, uma que foi muito específica. Mas ninguém, ou poucos tentaram fazer igual. Acho que o Mad Dog McCree, aquele jogo ridículo de dar tiro no Velho Oeste. Poucos outros jogos usam o Laserdisc como fonte assim, básica dele. Mas a mídia ótica libera os game designers de, por exemplo, colocarem vídeos e sons.
Né?
É, eu penso imediatamente nos jogos da LucasArts, que saem de texto para fala, porque o computador sabia fazer fala. O problema era armazenar as falas. E o CD armazena.
E mesmo jogos como Myst, né, misturando vídeo e jogo ao mesmo tempo. E é legal que as mudanças de geração são... os momentos que você precisa ter essas novas sacadas, dessas novas possibilidades. E muitas vezes você tem alguns jogos que ditam qual vai ser o caminho. Às vezes demora, né? Às vezes o começo de uma geração parece muito com a geração anterior. E não é por uma limitação tecnológica. É por uma limitação de entendimento do que dá pra fazer com a nova tecnologia.
Demora um tempo pros jogos estarem prontos ou apropriados para nova tecnologia.
É
muito curioso isso. Os primeiros jogos de uma geração são sempre muito parecidos com os jogos da geração anterior.
E é uma questão de compreensão mesmo, de quais são as novas ideias que essa tecnologia permite.
É só olhar. Eu gosto muito de ver a timeline dos jogos do NES, do Nintendinho. Os primeiros jogos são muito parecidos com os jogos de arcade da época. Então tem o Donkey Kong, o Popeye... o Ice Climber, vários desses jogos são jogos muito simples, com fundo preto, tela basicamente tela única ou tela a tela, e você compara isso com, por exemplo, sei lá, o Kirby's, ou com Battletoads, jogos do final do Nintendinho, que são quase jogos de Super Nintendo.
É que é muito legal, os jogos do começo do Nintendinho estão lidando com uma limitação tecnológica que não tá mais lá.
Não tá lá.
Mas é que a ideia... estava adequada a uma geração anterior. Aí você tem que perceber. Ok, dá para fazer coisas diferentes, mas o quê?
Os jogos, é isso, os jogos que eram feitos pra Nintendo em 92, 93, podiam ter sido feitos em 85. A tecnologia é exatamente a mesma. O Nintendo tá lá, é o mesmo. Tudo bem, o cartucho tem mais memória, mas você podia fazer um cartucho com mais memória naquela época também. Podia ter lá o jogo do Batman em 85, a tecnologia é a mesma. Mas ninguém sabia usar aquela tecnologia, leva um tempo pra acontecer. E mais que isso, são os jogos ficando maiores aos poucos, é que ensinam os jogadores a quererem jogos maiores, que ensinam os desenvolvedores a fazerem jogos maiores. Então, é assim, do tipo, é uma cadeia de necessidades tecnológicas que vão sendo cumpridas aos poucos, etapa por etapa.
Perfeito. E até algumas melhorias tecnológicas mais evidentes, mais óbvias, tipo uma placa 3D. Que diferença, que novidade lá atrás. É claro que é um jogo ser 3D.
Mas se você é o primeiro cara que compra uma placa 3D e instala no teu computador, você vai se frustrar, porque não tem jogo pra placa 3D.
Claro, porque é óbvio pros desenvolvedores de jogos que agora você pode fazer 3D. Mas você pensa...
Pra quem?
Mas e pra quem? E o quê? Uhum. Eu tô no quê 3D? Se as ideias dos jogos são todas 2D...
O Mario funciona bem... Não preciso de placa 3D.
Se eu torno ele 3D, né? O que eu tô ganhando com isso? Que coisas diferentes eu posso fazer com isso? Leva bastante tempo pra gente conseguir perceber jogos que fazem realmente uso da placa 3D pra se tornarem coisas diferentes.
Exatamente. E muitas vezes precisa de outros estímulos. Então, eu falei, né, do Batman ou do Battletoads do Nintendo serem coexistirem no mesmo console que o Ice Climber. Mas... entre o Ice Climber e o Battletoads, teve vários jogos de arcade que ensinaram os jogadores que grandes personagens e muito movimento e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo é uma coisa legal, desejável. E aí eu volto pros videogames e falo, Ice Climber? Aí eles falam, ah, vamos procurar, vamos tentar fazer. E dá certo, sai o Battletoads, sai o Batman, sai o Kirby's. Então, são outras tecnologias empurrando aquela tecnologia que já existe pro limite. E o console é muito isso, né? Os consoles de videogame são tecnologia sempre no limite, porque você não consegue aumentar. Eu não posso chegar em casa, abrir o meu Nintendinho e colocar mais memória e falar, agora eu tenho um Nintendo muito melhorado. Não serve pra nada, não tem jogo pra isso. Eu que acabei de fazer no computador, pode, né? Mas no console, não.
É, no console, uma vez que a ideia exista, você tem que levar a tecnologia a um limite para realizar aquela
Exatamente.
Ideia.
Exatamente.
Mas se a tecnologia não deixa mais, parece que a ideia para de existir. Né? Se você me permite fazer esse pequeno jabá, porque eu tô muito encantado com isso nesse momento.
Você tá obcecado, é muito maravilhoso. Eu tô esperando isso ser lançado logo no Switch para poder jogar.
Estamos gravando no momento em que foi lançado um jogo para computador, para PC nesse momento.
Só para Windows agora.
Que chama UFO 50. É um jogo da Moss Mouth que simula 50 jogos que teriam sido lançados para um videogame fantasia entre 1982 e 1989.
7 anos de lifespan desse console.
Ele...
que não existiu, é invenção do jogo.
Ele finge que existiu uma empresa de desenvolvimento chamada UFOsoft.
Muito bom.
E eles coletam todos os 50 jogos que essa UFOsoft teria lançado ao longo desses anos. E a ideia é você manter as limitações tecnológicas. Então o jogo de 82 tem seríssimas restrições tecnológicas. De 89,
menos.
Um pouco menos. Mas a ideia... não tem restrição. Então, esses jogos são muito mais sofisticados em termos de proposta.
Porque são feitos por game designers de hoje, de 2024.
São, às vezes, gêneros que não existiam na época e que são realizados com perfeição numa tecnologia extremamente limitada de 83. Então, isso deixa bem claro que, uma vez que a ideia existe, a gente dá um jeito à tecnologia fazer aquilo funcionar.
Sim.
Mas muitas vezes é o avanço tecnológico quem força a ideia a acontecer. É você pensar o que é que dá pra fazer agora. E aí às vezes você descobre que dava pra ter feito o tempo inteiro. Dava pra ter feito com a tecnologia anterior.
Claro que dá. Você não tem a cabeça pra isso.
A cabeça é empurrada pelo avanço tecnológico. Essa é uma relação que muitas vezes a gente não percebe. Que um game designer só vai ter essa ideia quando surgir uma nova placa gráfica.
Exato.
Ou quando vai surgir mais memória. E se essa ideia já existisse, dava pra dar um jeito
e não é
de sempre, fazer funcionar.
E não é automático. A placa gráfica surge e não tem um jogo pra ela logo de cara. Uhum. Leva um tempo pra gerar demanda e pra voltar pro game designer. E aí o game designer fala, oh, eu vou aproveitar isso aqui. Vai um tempo. É muito engraçado ver isso. Às vezes jogos de tecnologias mais avançadas são piores do que tecnologias menos avançadas só porque os designers estão acostumados com a tecnologia menos avançada e sabem explorar melhor.
Claro.
Leva um tempo mesmo.
E levou acho que um tempo para que as ideias avançassem mais rápido do que a tecnologia. Acho que a tecnologia foi fazendo avanços que são menos perceptíveis, né, com o passar dos anos. O salto de um Nintendinho para um Super Nintendo é muito mais facilmente perceptível do que um salto no PlayStation 3 e no PlayStation 4.
Exato.
E aí as ideias começam a ser mais limitadas para a tecnologia. Já tem game designers falando, eu queria fazer isso, mas não tem processamento, mas não tem memória, o ray tracing aqui não está funcionando porque eu precisaria de mais poder dessa máquina. Aí começa a ser o contrário. Aí começa a ser game designers empurrando a tecnologia. Qual tecnologia precisa ser produzida.
Perfeito. Eu acho que a gente já vai pro terceiro ponto, então, do tema, que é o videogame como um impulsionador de tecnologia. E aí eu acho que ele acontece em duas vertentes. A primeira vertente é essa que você falou. Os jogos precisam de mais tecnologia, exigem mais tecnologia, e aí as empresas vão atrás e entregam mais tecnologia para poder entregar esses jogos.
Perfeito. O game designer já sabe o que ele queria estar fazendo e ele percebe que a máquina atual dele não dá conta.
É comum isso em arcades, é comum isso nas primeiras gerações de jogos, de um console que vai ser lançado ainda e precisa de uma line-up. O pessoal da Nintendo viu o que estava acontecendo no PC com jogos como Wolfenstein, com a ideia de você fazer o raycasting, que é simular o 3D com equipamento 2D e inventar o Mode 7. Assim, os primeiros jogos das gerações são sempre meio showcases de tecnologia. Você Isso. falou da água do GameCube.
O GameCube era um console que renderizava água muito bem.
Então o jogo tem que ter água.
Então bota água no Mario Sunshine, porque isso vai mostrar para os outros desenvolvedores o que dá para fazer com essa máquina. Você tem que ensinar um pouco, né?
Exatamente. Então a primeira vertente é, os jogos precisam de tecnologia, e a tecnologia surge para atender esses jogos. A segunda vertente não é o videogame impulsionando a tecnologia por uma necessidade dela. É o videogame impulsionando a tecnologia por dar base de pessoas, de base de consumidores para uma tecnologia. E aí isso faz com que a tecnologia avance. Então eu acho que o exemplo clássico é placas 3D. As placas 3D não foram criadas para jogos. Placas 3D foram criadas para aplicações visuais, para você fazer filmes, para você fazer programas de televisão, renderizar os dinossauros do Jurassic Park. É para essas aplicações avançadas que surgem em placas 3D.
Não é para o público normal, né?
Não é para o público normal, é para empresas. E a Silicon Graphics criou os computadores Silicon Graphics para isso, para serem usados pelo Hollywood, por exemplo. Quando uma placa dessas é adaptada para o computador, surge a ideia de pessoas usando placas 3D para turbinar os jogos dela. Então, para jogar, turbinar o Quake, para turbinar algum jogo 3D que era baseado em processador que tinha que fazer tudo. Aí as pessoas vão adotando as placas 3D para jogar aos pouquinhos, cria uma base instalada de placas 3D muito maior do que a base empresarial das placas 3D.
Claro.
Isso estimula a indústria a produzir novas placas 3D, mais rápidas, mais baratas, mais interessantes. E é uma indústria gigantesca hoje, muito por conta, ou quase 100% por conta de videogames.
E a gente não pode deixar de lado.
A Nvidia é uma empresa muito maior hoje do que a Intel. Isso era impensável nos anos 90, nos anos 2000. A Intel era tipo o processador central dos computadores, é muito mais importante do que a placa de vídeo. Então a Intel, por consequência, é muito mais importante do que a Nvidia.
Sim.
Hoje a Nvidia é muitas e muitas vezes mais importante do que a Intel, a ponto de projetarem que a Nvidia seja a compradora da Intel, compre a Intel. Porque as placas 3D ficaram tão avançadas por causa dos videogames, que elas fazem tudo. Elas fazem inteligência artificial, elas fazem mineração de Bitcoin, sei lá. As placas de vídeo são muito poderosas.
E os consoles têm uma importância muito grande nisso, para além dos computadores. Porque os consoles permitem que essas placas sejam feitas em larguíssima escala. É quando você conversa com a Nintendo e fala, vamos botar uma placa no Nintendo 64, você já garante que você vai fazer centenas e centenas de milhares, milhões de placas dessas. E muitas vezes...
É, a Silicon Graphics tinha um projeto de placa que ele ofereceu para várias empresas de videogame. A Nintendo topou.
É, saber que você pode fazer em larguíssima escala ajuda a produção, diminui os custos,
exato,
etc. E além disso, os consoles em geral estão subsidiando o aparelho. Então ainda você consegue popularizar uma tecnologia que seria muito cara para o público normal, e ela só pode ser subsidiada porque empresas de videogame vendem seus aparelhos mais baratos para ganhar dinheiro com os jogos posteriores.
Eu acho que o exemplo claro disso é o Kinect, né? É uma tecnologia, tipo, da era espacial, né? É um negócio do outro mundo.
O Kinect é uma tecnologia avançadíssima, melhor do que qualquer outro tipo de câmera e de
detector de movimento,
detector de whatever, profundidade. É. E que era vendido a $150 porque a Microsoft estava subsidiando, pensando que iria ganhar dinheiro depois...
Com jogos de Kinect.
Com os jogos de Kinect. E outra... ganhar dinheiro com a venda de Xbox, que eram vendidos para que a pessoa pudesse ter o Kinect. E aí o resultado era que empresas, laboratórios, firmas de segurança compravam o Kinect porque era mais barato do que comprar...
uma câmera dedicada de uso industrial, vai.
Exato. Assim como aconteceu com os tocadores de DVD com o PlayStation 2. As pessoas compravam o PlayStation 2 para ver DVD porque era mais barato que comprar um aparelho dedicado. Porque estava sendo subsidiado pela Sony.
Exatamente. Era um DVD que, além de ser mais barato, ele ainda tinha jogos de videogame. Olha só que legal.
Então, são tecnologias muito caras que provavelmente não poderiam ser feitas em larga escala, porque não seriam acessíveis para o público normal.
Não teria base, né?
Os videogames criam essa base. Os videogames fazem chegar em muita gente e abaixam os preços por conta disso.
Eu acho... é, a explosão de placas 3D, antes disso foi a explosão do CD-ROM. O CD-ROM também, ele não tinha uma aplicação muito interessante que compensasse a base, mas com os jogos, sim, as aplicações eram interessantes. Eu queria ver o vídeo de abertura do Full Throttle, eu queria que o jogo tivesse falas, então eu comprava um CD-ROM. E aí o CD-ROM de 4 velocidades não era mais suficiente, eu tinha que ter um de 32, de 64.
O lance de velocidade é muito legal, porque os jogos precisavam que os leitores fossem cada vez mais rápidos para os jogos mais sofisticados.
Exato.
E aí você empurra a tecnologia.
A placa 3D é exatamente isso. A placa 3D você comprou lá. Comprei uma Voodoo. Uma 3D FX Voodoo. Aí, essa Voodoo é boa, mas saiu agora o Half-Life. Ele precisa de mais 3D ainda. Precisa de um 3D melhor. Eu jogo fora minha Voodoo e compro uma, sei lá o que, uma Matrox, não sei das quantas. E assim, compre. Eu não paro de trocar a placa 3D. Quem tem... quem tinha um computador no final dos anos 90, início dos anos 2000, era um cara fazer a conta no começo do ano de quanto ele deveria economizar pra chegar um certo mês e trocar a placa 3D, porque era que nem, sei lá...
É como trocar de carro, né?
Eu preciso de uma placa 3D nova. Porque a tecnologia não para de melhorar e as placas ficam mais rápidas. Os jogos também ficam mais exigentes. Não dá mais memória. Eu precisava de ficar comprando memória porque não rodava mais o StarCraft. Eu precisava comprar memória. E assim por diante. O online. Os jogos começam a ser muito interessantes do online e forçam as pessoas a entrarem na internet. Quantas pessoas não entraram na internet por causa de jogos? Eu tô olhando pra uma.
É claro.
O Dreamcast te falou... oi, existe a internet, quer usar comigo aqui? É muito mais quentinho. Aí você falou, sim.
E esse é mais um dos casos que a gente tava comentando antes, de que falar pra você que a internet existe cria uma sensação de, legal, mas o que eu faço com isso? A gente sabe hoje que a internet é muito grande e muitas coisas diferentes podem ser feitas.
Na época não era claro.
Na época parecia alienígena. Assim, vai explicar pra sua mãe ou pra sua avó o que ela vai fazer na internet. E era muito comum explicar com internet banking. Assim, você não vai
mais... você vai poder acessar o seu saldo,
você,
né?
Não precisa mais ir no seu banco. Assim, é muito engraçado, porque era uma coisa prática que você pode colocar no mundo.
É muito engraçado que você podia consultar o seu saldo, mas não podia fazer mais nada.
Você consegue ver uma informação, né?
Você não conseguia sequer pagar um boleto.
Não, é ridículo. E os jogos eram, de novo, esse lugar muito concreto e palpável do que se fazer na internet. Jogar com outra pessoa, a gente sempre soube fazer. É óbvio, desde o começo da humanidade. Agora, jogar com outra pessoa que não está no mesmo lugar que você, Isso é mágico.
É mágico, completamente mágico, e avança a tecnologia. Faz com que a internet fique melhor. Que eu quero sair da internet discada e ir pra internet banda larga.
É, os modems têm que ser mais rápidos pra dar conta de poder jogar melhor.
Exato, pra poder jogar jogos mais simultâneos. Pra jogar Call of Duty, sei lá, Counter-Strike, não sei. Os jogos exigem uma internet mais rápida. Então eu quero ter uma internet mais rápida em casa.
A internet já existia pra universidades, né? E pros exércitos, etc. A gente falou disso na Cronopedia. Mas não tem muita demanda por altas velocidades na internet.
Porque você, quando você troca texto, a velocidade não é uma coisa que está em jogo.
Essa internet está simplesmente focada em troca de papers e de e-mails. Tanto faz qual é a velocidade do modem. Mas as pessoas queriam jogar nos computadores das próprias universidades. Isso foi empurrando os modems a serem mais rápidos.
Exatamente.
E aí é curioso, se a gente está assistindo vídeo sob demanda...
ao vivo?
Que exigem uma internet muito, muito rápida, é legal pensar que isso foi parcialmente porque os jogos levaram a internet para essa
direção. Eu acho mágico a gente pensar que a gente acesse uma quantidade absurda de vídeos, de conteúdo em vídeo, que sejam ao mesmo tempo sob demanda e ao vivo. A gente abre lá a TV e tem, tipo, 6 coisas acontecendo ao mesmo tempo ao vivo. Eu posso escolher qualquer uma delas. Ou, se não quiser, eu posso escolher uma outra que tá gravada. Tudo isso graças à velocidade de internet. Quando a gente começou na internet, você podia ver uma coisa e olhe lá. É a tecnologia permitindo essas coisas, de videogames a consumo de mídia, né? Então, a tecnologia acaba empurrando e acaba sendo empurrada. O quanto que as pessoas compram hoje de internet mais rápida porque elas querem ver esportes ao vivo ou Netflix ou alguma coisa desse tipo. Uhum. Porque se fosse pela navegar navegar no Instagram, não precisa muita velocidade. Mas para assistir a Olimpíada ao vivo na internet, eu preciso de velocidade. Se é para jogar com meus amigos, então, muito mais velocidade. Se é para jogar bem com meus amigos, eu preciso de ter um computador feroz, uma internet última, os melhores equipamentos... É o videogame fazendo a pessoa ter o melhor de tecnologia em casa.
É verdade. A pessoa vira entusiasta de tecnologia porque ela é uma entusiasta de jogar bem.
É, exato. Ela virou um jogador profissional e ela virou um tecnólogo profissional quase, né? Ela precisa estar... As coisas andam meio junto, né? E esses milhões de coisas gamer meio que indicam isso, né? O cara quer vender uma tecnologia mais avançada no mercado, ele chama de gamer. Até a cadeira, que não tem tecnologia nenhuma, como ela é mais avançada, ela chama gamer. Porque como a placa de vídeo gamer é melhor, como o processador gamer é melhor, como a tela gamer é melhor, então a cadeira gamer é melhor também, né?
É muito engraçado, os jogos viraram o auge tecnológico
isso,
que a gente tem acesso.
É, né? O cutting edge, né, como os americanos falam, de tecnologia, acaba sendo os videogames.
A gente tá muito acostumado com celulares de altíssima tecnologia, mas eles não dão conta de rodar os melhores jogos nos gráficos que são imaginados
e
pelos desenvolvedores.
Toda vez que tem lançamento do iPhone novo e a Apple que quer demonstrar que o iPhone tá mais poderoso e com uma placa gráfica melhor,
mostra
o que eles põem?
Jogo, né?
Jogos. Ah, eles chamam o cara de alguma produtora de jogo importante, da Bethesda, sei lá de quem, e demonstra o jogo no iPhone. E ele é muito, muito melhor do que era o ano passado.
Mas que vai mostrar o quê? Vai mostrar um vídeo do YouTube? O vídeo do YouTube roda em qualquer lugar.
Qualquer celular antigo roda o YouTube. É, pra pessoa abrir o Instagram, não precisa de um super iPhone.
Não tem nada empurrando a tecnologia do mesmo jeito que os jogos,
de videogame, empurram,
né?
Exatamente.
Porque Ah, você quer provar que o seu celular abre um aplicativo? Abre todos. Que ele roda vídeos de alta definição, mas já faz muitos e muitos anos.
E
pra justificar uma melhora, você tem que mostrar alguma coisa que tá evoluindo. Alguma coisa que exige mais do processamento, dos gráficos, etc. E são os jogos que fazem.
Vamos comentar rapidamente sobre inovações que surgem nos videogames e que acabam caindo na vida comum das pessoas.
Bora.
Eu gosto muito da ideia dos joysticks. Os joysticks como... controladores e tal, que acabam entrando em várias interfaces de controle de veículos e controles de várias coisas, e controles médicos. Na medicina é muito comum, né? A pessoa vai fazer cirurgia com um sistema vídeo laparoscópico, sei lá o quê, e ela vai usar um negócio que é um joystick. É basicamente um joystick lá de arcade ou de Atari, só que com um ajuste fino melhor, porque a tecnologia lá dos videogames do final dos anos 90 melhorou e surgem os super sensíveis controles analógicos e tal. E aí, na cirurgia, ela tá usando tipo um DualShock, na verdade, pra fazer a cirurgia em você.
É, os manchas de avião já existiam, mas os controles de videogame tornaram isso acessível, extremamente fino, né? Como uma tecnologia extremamente precisa.
Muito precisa.
E que a gente fica tão acostumado que é muito fácil você colocar outras coisas do mundo nesse mesmo controle.
Exatamente.
Eu não quero entrar nisso agora, a gente vai falar sobre videogames e violência mais pra frente, mas hoje tanques de guerra usam controles que são virtualmente idênticos ao do seu Xbox.
É o mesmo controle virtualmente, né? É, outra tecnologia que surge nos videogames de alguma maneira e que depois transborda é a identificação de identidade que você vê no teu celular. Quando você abre o celular pelo rosto, na Apple chama Face ID, nos Androids todos têm, cada um chama de um jeito. É porque surgiu com essa empresa lá que a Microsoft licenciou para fazer o Kinect. A Apple comprou, adaptou aquele negócio e pronto. Você tem um Face ID que ele identifica você por profundidade, né? Não é uma foto que ele tá identificando, né? É você em 3D e ele libera o teu celular em menos de meio segundo. É um negócio extremamente rápido. Surge para jogos.
É, surgiu com essa empresa Prime Sense que a Microsoft licenciou a tecnologia para tornar o Kinect possível. Né?
Depois a Apple comprou, a Microsoft usa até hoje como Windows Hello, né? É o jeito de você desbloquear o teu computador com a sua face, com a sua bela face. É, são os videogames criando coisas que são empurradas para o resto da tecnologia, o resto do mundo também.
Perfeito.
Muito bom. Essa é a relação dos videogames com tecnologia. Muita coisa pra gente falar, porque é o mesmo assunto. É a relação dos videogames com videogames, quase.
Exato.
Né? A tecnologia está colada nos videogames de um jeito que é impossível de descolar.
É, videogames são a junção de uma ideia de jogo, né? De um game design com tecnologia.
E a tecnologia...
É a parte material que torna o jogo possível.
Torna o jogo possível e influencia o jogo. Transforma o jogo de alguma maneira também.
Sem dúvida.
É, e o jogo transforma a tecnologia. Tá todo mundo se pegando. É um outro suruba, né? A gente falou de suruba no episódio 6, suruba no episódio 7 também. Fica o desafio pra eu falar de suruba em todos os episódios até o episódio número 12.
Parece que você tem aí uma pauta.
Melhor, deixa pra lá. Vamos jogar joguinho de papelzinho.
Boa, vamos falar sobre os jogos então.
Jogos. Tag Team.
Tag Team.
Tag Team é o nosso jogo da temporada fora do jogo. A temporada é fora do jogo, mas tem um jogo dentro da temporada fora do jogo. É meio mindfuck.
Não sei se eu entendi. De tantas camadas. Mas sabe o que é legal? A gente usa aqui um deck de cartas, né? De 100 cartinhas. Que quem decidiu foi uma ferramenta tecnológica.
É verdade.
A planilha decidiu pra gente.
Eu tava pensando justamente o contrário aqui. A gente tava falando de tecnologia e no final a gente joga um joguinho de papelzinho.
É verdade.
Que não tem tecnologia nenhuma. É, mas você tem razão. Os jogos que estão nos decks dos papeizinhos, do jogo de papelzinho, foram feitos pela planilha, né?
A gente alimentou uma planilha com os nossos jogos favoritos, nós dois, e a planilha fez aí uma média ponderada e determinou os 100 melhores jogos todos os tempos.
100 melhores jogos todos os tempos estão lá no episódio 99 e no episódio 100 do PocoPixel original, lá as temporadas antigas. Esses jogos foram divididos em dois decks. Eu tô com...
Aleatórios?
Aleatoriamente, eu tô com 50 jogos, o Danilo tá com 50. Quer dizer, no primeiro episódio cada um tinha 50, mas conforme vai escolhendo os jogos pra jogar durante a temporada, os jogos são perdidos, não podem ser usados de novo. Eu já tô com no sétimo episódio já tô com um bloquinho fininho aqui.
É, tá diminuindo. Mas é importante a gente ressaltar que os decks foram divididos aleatoriamente pra vocês entenderem que eu fiquei com 50 jogos bons e o Adriano com 50 jogos ruins.
Mentira, que eu já vi jogo muito bom aqui, no meu deck.
Isso explica o fato de que eu estou liderando o nosso tag team.
Isso é verdade. 4-2. Esse é o episódio número 7.
Tá ficando crítico, hein?
Tá ficando crítico. Você começa lembrando a mecânica do jogo. São cada jogador, cada um de nós, escolhe 3 integrantes do time deles, que seria 3 jogos. Esses jogos devem ser significativos para o tema que foi discutido no episódio. E hoje o episódio foi sobre tecnologia. Então são 3 jogos que têm que ser interessantes de alguma maneira para a conversa de tecnologia. E a gente escolhe esses 3 jogos e joga um contra um 3 vezes. Quem levar mais leva o episódio, tá 4-2 na temporada pro Danilo.
Boa.
E é episódio ímpar, porque estamos no episódio número 7. Você começa.
Então vou começar com um jogo que, diz a lenda, foi pensado por uma grande mente do cinema.
Uma grande mente.
Steven Spielberg.
O Steven Spielberg.
E ele gostaria de transformar essa ideia num filme, acho que na verdade era num episódio de uma série, mas ele foi informado que a tecnologia não dava conta. Ainda não era...
Efeitos especiais não davam conta.
Não era possível fazer os efeitos especiais para a televisão. E então ele procurou o seu amigo
George Lucas.
George Lucas falou, sabe onde tem essa tecnologia? Nos videogames.
A gente faz.
Aqui a gente faz com tranquilidade e foi assim que surgiu The Dig.
The Dig. Olha, eu não esperava esse jogo aparecer na lista de tecnologia.
Mas não é?
Mas é, tem a ver com tecnologia no sentido de que a mídia original do jogo não tinha como... Do jogo. A mídia original da história não tinha como receber a história. Então outra mídia surgiu pra receber e essa mídia era os videogames.
Os videogames eram tecnológicos o bastante pra que todos os gráficos, todos os visuais fossem efeitos especiais.
Perfeito. Tudo é efeito especial no videogame.
Claro, né?
Não tem, né? É tudo efeito especial. E fantástico. The Dig é um adventure da LucasArts. Ele é bem tardio. Ele é o quê? 96?
95.
É um grande jogo. Ele é grande mesmo. E ele é muito, muito interessante, muito bom. É, o Danilo tem uma especial feição, assim.
É, provavelmente meu point and click favorito.
É muito bom. O The Dig é muito interessante mesmo. Tem uma história adulta, interessante, profunda. Gosto muito também, com mais ressalvas do que o Danilo. Uau, quem será que eu vou colocar pra combater o The Dig? Porque eu não tenho nenhum jogo que seja minimamente próximo. Eu vou colocar um jogo aqui. O The Dig, porque a gente tá falando de uma época e de uma plataforma, de uma tecnologia, vai disputar contra FIFA 98.
O famoso FIFA do Robocop.
Não. O FIFA 98 não é o FIFA do Robocop. O FIFA do Robocop é o FIFA 97.
Ah.
Quando que o FIFA do Robocop ia estar na lista dos 100 maiores
claro,
jogos de todos os
tem
tempos?
Razão. É que...
Nem a planilha doida faria isso. Nem vírus na planilha faria o FIFA 97 entrar na lista dos 100 maiores jogos.
Eu tenho que explicar o que é o FIFA do Robocop para um amigo ouvinte.
O FIFA... A série FIFA da Electronic Arts surgiu em 94, quando a Electronic Arts do Canadá convenceu a Electronic Arts dos Estados Unidos a produzir um jogo de futebol, porque afinal de contas o futebol, olha que só o esporte que tá crescendo no mundo, né? Olha só, os americanos não entendiam nada, não sabiam nada, e aí eles não sabiam nada e licenciaram a marca FIFA da FIFA. Nossa, um grande negócio, como licenciamos a marca FIFA, depois eles descobriram que só servia pra nada a marca FIFA, servia pra chamar a FIFA só, porque não tinha mais nenhum outro direito junto com a marca FIFA. Eles achavam que era a NBA, né, que você licencia a NBA, vem os times, vem os jogadores, vem tudo, né, vem a tua mãe, vem todo mundo, a FIFA não. Então eles lançaram mesmo assim, lançaram o FIFA International Soccer, que tem o Jean Coutinho, o Rico Salamar, esses grandes, o Tito Mancuso, esses grandes jogadores brasileiros aí. E ele era um jogo 2D, um jogo 2D isométrico. Em 96, eles lançam o FIFA 96,
o Virtual Stadium Soccer.
E ele continua sendo 2D, só que ele é um 3D simulado por uma tecnologia muito igual ao Mode 7 ou ao Raycasting do Wolfenstein 3D e do Doom. Então
ele engana bem.
Ele engana bem, é um jogo divertidinho e ele funciona. O FIFA 97, a gente tá falando já de uma época que os jogos 3D estavam muito importantes. Tá naquela onda do jogo 3D, das placas 3D. Então a EA fala, vamos lançar o FIFA Futebol em 3D. Se eu não me engano, eu vou colocar isso nos links do post. Já tinha o Virtua Striker, já tinha lá o Actua Soccer. Lembra do Actua Soccer?
Lembro. Tinha um amigo que gostava muito.
Actua Soccer, eles eram jogos 3D, então a EA não podia ficar atrás. E lançou o seu jogo 3D, o FIFA 97. Que era um desastre. Era um desastre. O jogo era muito lento. Os jogadores eles tinham movimentos robóticos duros. E era absolutamente insuportável de jogar aquele jogo. O jogo foi um desastre completo. A EA se redimiu em 98 com o FIFA 98 Road to World Cup.
A gente chamou esse FIFA 97 de Robocop porque parece que todo mundo tá correndo como se fosse
o Robocop. O Robocop é lento, duro, robótico, duro, quadrado. Então os jogadores do FIFA 97 também são lentos, duros, quadrados e robóticos. é o FIFA do Robocop. O FIFA 98, não! O FIFA 98 é o primeiro grande FIFA 3D. É o FIFA que faz sentido. É o FIFA que você consegue jogar bem. Não parece quadrado, não parece Robocop. Os jogadores são fluidos. Lembra futebol com bastante proximidade. O FIFA 98, ele mostrou para dezenas, para muitas pessoas, quão bom podia ser jogar jogos de esporte com placas 3D. Por isso que eu coloquei aqui no episódio sobre tecnologia. O FIFA 98 é um excelente showcase para todo mundo de quanto podia ser legal jogos de futebol numa placa 3D, num ambiente 3D.
Deve ter usado no episódio de música, né? Porque tinha um monte de músicas licenciadas,
verdade,
que ficaram muito famosas.
É, hein? Verdade. O FIFA 98 tem músicas licenciadas famosíssimas e aí retroalimenta, né? A música já é um pouco famosa, põe no FIFA, fica mais famosa ainda.
É verdade.
Né? Então, o FIFA 98 tinha as músicas muito importantes. Então, ele é o Road to World Cup e você poderia jogar as eliminatórias da Copa da França de 98, que teria um jogo específico, o FIFA World Cup 98, também tem músicas muito famosas e é um FIFA muito clássico, né? O Copa do Mundo 98. Mas é excelente, o FIFA 98 é um excelente jogo, vale a pena, ele faz sentido estar nos 100 maiores jogos de todos os tempos, e ele é um jogo que plenamente vende plenamente a ideia da placa 3D.
Verdade.
E aí, FIFA 98 ou The Dig?
O curioso de que eu coloquei o The Dig aí...
O The Dig pela ausência. Ele vence pela ausência, assim, do tipo... Não tinha uma tecnologia no cinema, então ele foi para os computadores.
Isso, e não era em 3D.
Não, não era nada em 3D.
A tecnologia dele é...
É super simples, basicamente.
É super simples, é basicamente um desenho animado, né? Eu acho o jogo bem bonito, mas...
O jogo é bonito.
Ele tecnologicamente não é nada impressionante. FIFA
98
ele tem é
algumas
mais.
Coisas interessantes, sabe, diferentes dos outros jogos da LucasArts. Ele tem uma diferença de interface, ele tem uma diferença também em termos de como são os gráficos. Ele simula um pouco do 3D nas primeiras cenas. Ele é um pouquinho diferente mesmo do que seria os jogos anteriores dele. Mas ele não é o Grim Fandango, por exemplo. Então, tipo, ele ainda não é um jogo 3D.
Pois é.
Eu voto no FIFA 98. Porque ele era 3D e ele vendia a ideia de, olha, jogos 3D são legais.
Tá bom. Vou te dar esse aí, porque aí... Aí eu devolvo com um jogo 3D e quero ver o que você vai ter pra dizer.
Tá bom, então. Então, 1-0 pra mim.
1-0.
É, sou eu que coloco agora, né?
Isso.
Eu coloco então agora mais um jogo na mesa e o meu jogo também vai nessa categoria de olha só o que esse console pode fazer, e eu vou colocar um jogo que era o jogo que aparecia nas reportagens de televisão sobre a febre dos videogames.
Olha
no
só.
Globo Repórter. A repórter falava assim, os videogames do futuro fazem coisas incríveis. Veja como esse jogo se parece com uma corrida de carros espacial, inclusive na velocidade altíssima. Eu tô falando de F-Zero. Um jogo que ele é um showcase de tecnologia, porque o Super Nintendo ele tinha aquela tecnologia que a gente comentou no episódio, no corpo do episódio, que é o Mode 7. O Mode 7 é uma possibilidade do chip, né, do processador do Super Nintendo. E ele é basicamente a versão hardware do que fazia por software os jogos como Wolfenstein 3D e Doom, que é simular o ambiente 3D através de algoritmos 2D. O F-Zero faz a mesma coisa, só que quem faz isso é a placa gráfica do Super Nintendo e não o software do F-Zero. Não é o próprio F-Zero que faz a magia acontecer, como é o Wolfenstein ou como é o Doom. O F-Zero ele traz isso, então, de uma maneira um pouco mais avançada para o mundo dos consoles, coisas que só existiam em computador. E ele faz isso tão bem que é um jogo viável, um jogo jogável até hoje.
O
F-Zero
funciona,
é,
né?
Muito divertido, funciona muito bem. E ele transcendeu a tecnologia. Então ele foi criado para demonstrar a tecnologia. Tem outro jogo da época que também foi feito para demonstrar a tecnologia, que é o Pilot Wings. O Pilot Wings é um jogo feito para demonstrar o Mode 7. O F-Zero também é um jogo feito para demonstrar o Mode 7. E eu acho que, como demonstração de tecnologia, os dois jogos, mas principalmente o F-Zero, são muito bem sucedidos. A tecnologia é divertida, uma ideia interessante lá do John Carmack, lá da id Software, lá que ele inventou isso lá pro Wolfenstein.
É uma boa sacada.
É uma excelente sacada. O F-Zero materializa essa sacada de uma maneira muito bem para muito mais jogadores do que o Wolfenstein 3D.
Perfeito.
E você?
Eu tô com Super Mario 64, né, mano?
Ah, não tem como ganhar. É impossível ganhar. Porque o Mario 64 também é um showcase de tecnologia de um console novo. É exatamente a mesma coisa que o F-Zero. O Mario 64 também apareceu nas reportagens do Globo Repórter. Olha só a cara do Mario. Ele gira e ele fala, "It's a me, Mario." E, tipo, a TV também ficava embasbacada com os efeitos do Mario 64.
É, eu já contei isso aqui outras vezes. Mas é, eu ficava fascinado com esse jogo, sem ver o jogo. É, você ia numas lojas de departamento, e aí sempre tinha uma televisão com o Nintendo 64 rodando, e ficava só naquela tela em que tem o rosto do Mario. E aí as crianças iam lá e ficavam puxando o nariz do Mario, a orelha dele, os olhos dele, fica chacoalhando, depois que você puxa.
É uma baita ideia, essa tela é uma baita ideia.
E é uma ideia de mostrar o 3D, mostrar quão tridimensional é, e mostrar como o analógico fazia com que você navegasse por essa tela como se fosse um mouse.
Exatamente. Então, tinha também a questão dos controles, né?
Exato.
No F-Zero não tem isso.
A tecnologia não é só no fato do Mario ser 3D. Tá no fato de que o controle também é revolucionário. Eu não vou nem defender, o controle é bom. Mas eu preciso defender que foi o controle que realmente popularizou os analógicos. Então, muito difícil não bater o olho nisso e pensar que foi uma revolução tecnológica.
Não, o Mario 64 é uma revolução tecnológica e também uma revolução de game design muito mais profunda do que o F-Zero. O F-Zero, ele é um showcase interessante de tecnologia, você consegue ver o Mode 7 funcionando, mas não criou uma jogabilidade nova. Os jogos de corrida sempre existiram e o F-Zero era igual aos jogos de corrida que existiam antes. É igual aos GP da Sega, lá do Yu Suzuki, não é muito diferente, o Hang-On, só que ele faz isso com um hardware mais esperto. O Mario 64 não. Ele usa o hardware da Silicon Graphics para fazer uma jogabilidade completamente nova.
É, era uma possibilidade tecnológica incrível que ninguém sabia como usar. Ninguém sabia como fazer um jogo 3D de ver o seu personagem em terceira pessoa e se movimentar pelo mundo. Era uma ideia muito pouco desenvolvida até Sim. que o Super Mario 64 mostrou que era viável.
Exatamente. Não tem o que falar. O Mario 64 ganha muito essa do F-Zero. Nossa, não tem nem comparação. 1-1.
1-1.
Então você coloca na mesa agora o jogo que vai desempatar o nosso torneio aqui.
Boa. É, o jogo que eu tenho em mãos não é nenhum prodígio tecnológico.
Não?
Não, é um jogo até bem simples.
E
porém...
Chegou o porém.
Acontece que é um jogo que popularizou computadores na China e na Coreia do Sul. Fez pessoas comprarem essas máquinas por conta desse jogo e popularizou o acesso à internet por causa desse jogo. Se já foi grande no Brasil, dá pra imaginar como foi na Coreia do Sul. Eu tô falando de StarCraft.
Uau, StarCraft.
Foi uma febre, né?
Foi uma febre muito grande, mas eu acho que tem um outro componente. Eu acredito muito nisso que você falou do StarCraft. Ele é um jogo que fez as pessoas comprarem computadores muito, muito fortemente.
Lembrando que StarCraft passava na televisão na Coreia do Sul. As pessoas assistiam os campeonatos na TV.
É, muito antes do League of Legends. É, o StarCraft tem uma outra coisa. O StarCraft, e no Brasil também, ele foi um grande difundidor, digamos assim, não sei exatamente qual a palavra, da internet, do jogo online. Esse cara fazia as pessoas quererem conexões melhores e melhores de internet. Muitas pessoas iam para lojas para jogar em rede local o StarCraft, para que o StarCraft funcionasse para 3 jogadores, todo mundo na mesma rede, 3, 4 jogadores.
Eu ia com 8, a gente jogava times de 4 contra 4 e passava a madrugada inteira na Lan House.
Isso é muito impressionante, e a Lan House como um elemento de viabilizador tecnológico, porque a internet não era tão boa, então vamos jogar na intranet, vamos jogar no, na rede local. E o StarCraft era um jogo fantástico para rede local, funcionava macio, delícia, assim. E era um tipo de jogo que sofá não resolve. Não dá pra ser multiplayer de sofá no StarCraft, porque você não pode ver o que o outro tá fazendo.
É, essa é a sacada, né?
Então cada um tem que estar num computador, todos na mesma rede. E cada um tem uma licença do StarCraft também, que era o que a Blizzard queria, né?
Claro.
Não era o que acontecia no Brasil, né? Mas era o que a Blizzard queria. Contra o StarCraft, eu vou colocar um jogo que tem aqui na minha mão. Eu não sei se vai ser bom, mas eu acho que tem uma disputa aqui. Não tá garantido esse jogo. E esse jogo aqui é o grande injustiçado do PocoPixel de todos os tempos.
É mesmo?
É um jogo que todos os ouvintes ficam revoltados E eles querem muito que a gente fale sobre esse jogo e a gente nunca fala.
É um macaco de gravata.
É um macaco de gravata. Donkey Kong Country, do Super Nintendo.
Eu vou te confessar aqui que eu tinha separado pra jogar o Donkey Kong, e aí eu percebi que não era o Country. Era o Donkey Kong do arcade.
Ah.
E aí eu falei, ah, não, então não, então não. Aí eu troquei por outro jogo.
Donkey Kong Country. Por que que eu coloquei esse jogo aqui? Por dois motivos.
É, tipo, em termos gráficos, ele é uma revolução.
Ele é uma revolução gráfica porque ele usa as placas da Silicon Graphics, mas não em tempo real. Ele faz aquilo que a gente falou no episódio anterior do mod tracking do Amiga, de sons. Ele faz pra imagens, pra gráficos.
Que legal.
Tudo é masterizado no Silicon Graphics. Por isso que os personagens são tão bonitos e parecem 3D, mas eles são exportados pro Super Nintendo como vídeo, como pedaços de vídeo que são colocados em tempo real pra você à medida que você joga. Não, você não lida com o 3D do macaco no jogo, ou dos outros personagens. Eles já estão feitos anteriormente por estações Silicon Graphics. Então, o que o Nintendo 64 vai fazer depois com o Silicon Graphics em tempo real, o Donkey Kong Country fez com uma geração anterior, com gráficos gravados, previamente renderizados por uma estação Silicon Graphics. Então, é uma coisa muito impressionante que a Rare fez no Super Nintendo. A segunda coisa é que é um jogo tardio, e a gente estava falando sobre isso no episódio, no corpo do episódio. Jogos que estão no final da vida de um console costumam ser muito mais avançados que os jogos do começo da vida do console. O Donkey Kong Country tem gráficos que não parecem ser de Super Nintendo se você comparar com os jogos do começo, com Pilot Wings ou com o F-Zero que eu coloquei agora.
Parece outro console. Parece um jogo de outra geração.
Parece um jogo de outra geração. O Donkey Kong Country é muito impressionante. Ele consegue fazer isso no Super Nintendo. É o mesmo console do F-Zero, é o mesmo console do Super Mario World, mas ele faz isso de um jeito muito esperto. Ele usa a tecnologia sem o console ter a tecnologia.
E aí tem a nossa...
Que é uma coisa que tem a ver um pouco com o mundo de hoje, que você streama jogos, né? Você faz o streaming dos jogos.
É, lembra
um pouco. O Donkey Kong Country faz um certo streaming, só que offline.
E a gente tem que explicar que eu acho que por puro acaso, coincidência do destino, nenhum de nós dois jogou muito Donkey Kong Country.
Não.
E eu acho que não aparece nas nossas listas, a gente fala muito pouco porque é um jogo com o qual a gente teve pouco contato.
E tem um motivo pra isso, porque a gente, na época que saiu o Donkey Kong Country, a gente tava nos PCs. A gente tava jogando jogos de PC, a gente tava jogando Dune 2, a gente tava jogando Commandos, a gente tava jogando o Fate of Atlantis, não tava jogando Super Nintendo mais.
Então, mas é que como um historiador amador de videogames, eu joguei tudo que era importante em emuladores depois. Assim, eu joguei uma quantidade absurda de jogos com os quais eu não convivi. E o Donkey Kong Country eu tentei pouco. O jogo não me agrada.
Mas tem um motivo. Eu acho que tem, de novo, contato. Tem um motivo pra isso. O Donkey Kong Country é um jogo muito impressionante na época, mas ele não é um jogo que impressiona pra quem já viu o futuro. Se você não viu o futuro, Donkey Kong Country é um jogo muito impressionante. Aí você releva que ele é lento, que o personagem é muito pesado, que as fases são repetitivas.
Então, mas o que dizem é que as fases têm um monte de segredos e que tem muita variedade.
Você tem que entrar dentro disso aí.
Eu acho que eu nunca me dei essa chance e eu prometi que eu jogaria Donkey Kong Country até o final pra ter uma posição mais embasada sobre ele. Eu não tenho nesse
momento. Só não fizemos.
Não fizemos.
Eu também não gosto muito do jogo. Eu acho que é um jogo pesado.
O macaco usa gravata, mas enfim.
Não, o macaco usa gravata. Eu não ligo muito. Mas o fato dele ser pesado, que nem um Robocop de 5 toneladas, me incomoda. Eu quero um personagem mais leve pra jogar, né? Ele tá pesadão, né? O Donkey Kong.
Mas dizem que os comandos são super precisos. Eu não sei. Tem um motivo pelo qual Donkey Kong Country tanto sucesso.
Eu sou super fã da Rare. Eu sou super fã do David Wise, que é o autor da trilha tão famosa do Donkey Kong Country. Mas o jogo não funciona pra mim. Porém, eu acho ele um achievement, uma conquista tecnológica mais interessante do que o StarCraft.
Eu acho que o StarCraft não é em si, né? É o fenômeno StarCraft que popularizou.
Mas faz parte do tema.
Sim.
Os videogames como um popularizador. Eu não sei se o StarCraft popularizou uma tecnologia exatamente. Talvez a ideia de jogos, talvez o computador como uma máquina de jogos. Mas não uma tecnologia específica.
Certamente popularizou o e-sport.
Sem dúvida.
Mas não é esse o assunto, deveria ter segurado.
Eu acho que o Donkey Kong leva essa.
Pode ser.
Você concede?
Concedo.
Venci!
Não quero ser considerado odiador de macaco de gravata também.
Muito obrigado, macaco de gravata. Você me fez ganhar. E eu estou um pouco menos atrás agora. 4-3. Estamos terminando o 7º episódio. Isso significa que só tem mais 5 episódios para eu tentar virar essa disputa. Do tag team. 5 dá, né? Tem espaço.
Tá, mas como você gastou seu único bom jogo hoje, eu acho que daqui pra frente vai ser mais fácil.
Bom jogo? É. Qual? O Donkey Kong Country?
É.
Ele é o meu único bom jogo?
Não, eu tô brincando. Teu único bom jogo era F-Zero.
Muito bom. O episódio número 7 da temporada Fora do Jogo. Entregue. Tecnologia. Vamos caminhando. Entrando firme na segunda metade da temporada. Ela tem 12 episódios. O próximo episódio, que é sobre comunicação, é o episódio 8. É o último episódio da leva daqueles que você pode escutar com seus filhos na sala.
Que exagero, que exagero.
Não, os próximos também você pode escutar com seus filhos na sala, mas são sobre assuntos picantes.
Boa.
Fica aí a propaganda, a motivação para você escutar os 4 últimos episódios da série. Mas antes tem o 8º episódio, que é um episódio que eu acho que vai ser interessante sobre comunicação. Acho que tem bastante coisa para conversar sobre comunicação.
Sem dúvida, sem dúvida.
Porque videogame tá aí, tá, ele se comunica também.
Já estou ansioso e, além de ansioso, estou grato que essa temporada existe.
Vamos exercer a gratidão. Exerça a gratidão, Danilo.
Eu vou exercer a gratidão.
Suco de limão e gratidão.
Agradecendo aos nossos queridos mecenas que tornaram essa temporada possível.
Vai lá. Eu sempre falo o nome deles. Fala você dessa vez. Para eles escutarem os próprios nomes na sua voz de trovão.
Vamos lá. Vamos agradecer ao Thiago Toledo Politi, ao Pedro Laroca Magalhães, ao Bruno Schmidt Marx, ao Leonardo Samishima Taba, ao Ulisses Lomânico dos Santos, muitíssimo obrigado.
Muito, muito obrigado a todos vocês. Sem vocês, não teria Poco Pixel Fora do Jogo.
É isso. Eu sou muito grato, mas fui pego de surpresa aqui de falar o nome de vocês.
Ah, mas a surpresa é metade da graça.
Não estava acostumado.
Ah, não.
Mas a gratidão é sempre.
Gratidão.
Essa é constante.
Gratidão eterna a vocês e a todos vocês que apoiaram a temporada. Gratidão eterna a Lura também por ter apoiado os episódios de 9 a 12. E a gente volta na semana que vem com mais papo novo.
Sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau!
D&D Studio.